Samara, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Ô, Samara, vamos aqui trazer as notícias da internet. Vamos aqui começar com uma notícia do portal G1, uma notícia que causa tristeza para a gente, né, sobre violência no Brasil.
Pois é, Adriano. De tempos em tempos, né, o portal G1 ele faz um levantamento com base nos dados oficiais dos 26 estados e mais o Distrito Federal em relação à questão da violência, né? Então, os dados recentes publicados hoje no portal mostram que o Brasil teve uma alta de 5% nos assassinatos em 2020, na comparação com 2019. Isso é triste porque a gente já vinha, Adriano, de 2 anos consecutivos com uma queda nesses números. E isso mostra também que mesmo a questão do isolamento social, né, e toda essa restrição que a gente está vivendo por causa da pandemia não foram suficientes para segurar um pouco, né, os crimes violentos. E esse aumento de mortes aconteceu mesmo durante a pandemia, então, e foi puxado principalmente pelo Nordeste, infelizmente, que teve um aumento expressivo nos assassinatos. 20%, um número bastante alto para o Nordeste. E é importante ressaltar que a região também foi a grande responsável lá atrás pela queda de mortes nos últimos 2 anos. Então, agora, uma inversão bem preocupante, né? Principalmente porque o Ceará foi o destaque negativo na região Nordeste. Foi um aumento de 81% nas mortes, ô Adriano. Agora, a boa notícia vem de outras regiões, como a região Norte, Centro-Oeste e Sudeste, em que o número de crimes foi menor na comparação com o ano anterior. Então, já vem uma sequência, né, de quedas. E a maior queda se deu na região Norte, com menos 11% nessas mortes. E na região Norte, a melhor notícia vem do Pará, que foi o estado com maior diminuição de mortes. Ficou em menos 19%, comparado com 2019.
Tá aí, números preocupantes desta epidemia, digamos assim, de violência em nosso país. Agora vamos falar da pandemia de Covid-19, Samara. Como é que estão aí os números?
Pois é, Adriano. Às vésperas desse feriadão de carnaval preocupante, a gente fica muito apreensivo com como que vai ser o comportamento da sociedade, porque às vésperas do carnaval, Adriano, o Brasil ainda registra a casa de 54.742 novas contaminações de Covid-19, né? O Brasil se aproxima aí de, já está, na verdade, com 9 milhões e 700 mil casos ao total. E a parte de casos ativos está em 834 mil casos ativos, né? A grande maioria desses casos, dos 9 milhões e 700 mil, é de pessoas recuperadas, né? Mais de 8 milhões de pessoas recuperadas. Mas, como a gente sempre alerta, o que mostra, né, como está a pandemia é a quantidade de infectados, né, diariamente, porque isso vai pressionar depois o número também de mortes, né? Porque cada caso a gente nunca sabe, né, como é que ele vai evoluir e às vezes evolui para um quadro muito grave, levando a óbito. E acontece assim também com o número de mortes. As altas estão sendo registradas, ô Adriano, diariamente, porque a gente já está com 1.351 novas mortes do último balanço para esse. Então, quer dizer, as pessoas vêm morrendo, né, por Covid-19 e aí esses números são registrados em um mesmo momento, né? Então, em 24 horas, esses foram as novas mortes registradas nos sistemas. Em relação aos casos ativos, que a gente tanto fala, né? Eu separei aqui, Adriano, para a gente entender onde que estão esses casos ativos, né? Onde é que está sendo mais pressionado o sistema de saúde? Então, você tem São Paulo, é o estado com mais casos ativos. Até pelo tamanho da população, a gente entende que ele seja o líder, né, desse ranking triste. Mas lá são mais de 195 mil casos ativos em São Paulo, seguido pelo Paraná, com 151 mil casos ativos. E aí voltamos ao Ceará, também é o terceiro estado com mais casos ativos no Brasil, 85 mil casos ativos.
Realmente aí a situação preocupante. Vamos falar agora, Samara, das vacinas, já que temos aí também o placar das vacinas. Como é que está o andamento da vacinação em nosso país?
Então, Adriano, o Brasil passa de 4 milhões e 500 mil pessoas vacinadas, né? ainda estamos naquele patamar bem baixo, de cerca de 2% da população brasileira vacinada. E os estados que têm um pouco, uma situação um pouco melhor seria o Amazonas, né? Apesar de toda a crise que está no estado, aliás, justamente pela crise que está no estado, ele conseguiu já o melhor índice de vacinação em relação à sua população, que é 4%, embora seja ainda muito baixo, né? Então, o Amazonas e o DF, que são as duas unidades federativas que lideram essa vacinação comparando com a sua população. Agora, em relação, a gente volta a falar só uma coisinha que eu esqueci aqui, Adriano, em relação às médias móveis, né? A gente pulou um pouquinho essa parte para o registro, que é importante a gente entender mais ou menos o perfil dessa pandemia, né? Sempre como um alerta, justamente, eu volto a falar, porque nós estamos nas vésperas de um feriado grande e o Brasil está há 22 dias com média de mortes acima de 1.000 pessoas diariamente morrendo no Brasil por Covid-19. Então, essa média nos últimos 7 dias foi de 1.073 pessoas, Adriano. É a maior média registrada desde julho. Então, assim, lembrando que julho e agosto, mais ou menos, a gente vivia o nosso ápice da pandemia. Então, é como se a gente estivesse vivendo novamente um ápice na pandemia. E a média móvel de casos, que está ainda na casa dos 45 mil, né, um pouco abaixo do que a gente vinha acompanhando, mesmo assim é uma estabilidade alta e representando uma pequena variação, ainda não virou essa curva para a queda. Então, é alerta máximo para esse tempo de feriadão.
Verdade. Você falou aí do feriadão, então vamos falar do carnaval. Hoje, se fosse um ano normal, deveria ser a sexta-feira de carnaval. O pessoal aí já começaria a se agitar para as festas de carnaval, bailes, desfiles e por aí vai. Só que estamos na pandemia, né, Samara? Como até já noticiamos hoje no Conexão, em muitos lugares do país, os festejos de carnaval foram proibidos, então não há festejo presencial de carnaval. No entanto, existem, né, Samara, alguns eventos online, é isso?
Pois é, Adriano, vamos lembrar disso também, né, que o carnaval esse ano não precisa passar tão em branco assim. E eu vou fazer uma aposta com você, eu acho que as redes sociais vão ser inundadas de fotos das pessoas fantasiadas em casa, ouvindo a sua marchinha de carnaval, fazendo a sua folia dentro de casa. Eu aposto que a gente vai ver muito isso. Eu estou esperançosa de que a gente passe esse feriado com mais responsabilidade. E por isso mesmo eu selecionei aqui uma das opções para quem vai ficar em casa e está nesse clima ainda de curtir um carnaval, não deixar passar em branco. A Agência Brasil lembra que hoje, olha, a primeira maestrina do país, Chiquinha Gonzaga, autora de músicas famosas de carnaval, né, como O Abre Alas, considerada ela, essa é a primeira marchinha de carnaval, ela é homenageada hoje, sexta-feira, às 11 horas, nas plataformas virtuais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, abrindo, né, como se fosse abrindo a parte virtual, esse carnaval virtual que a gente vai passar esse ano. Então, a homenagem à Chiquinha Gonzaga será repetida nesta sexta-feira, às 4 da tarde, também nas plataformas do teatro. Então, 11 da manhã é ao vivo, né, uma transmissão tanto pelo Instagram, Facebook e YouTube do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas quem perder pode voltar às plataformas às 16 horas, que também vai ter essa oportunidade de ouvir Chiquinha Gonzaga.
Maravilha, Samara. Muito obrigado, viu, pela sua participação.